Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso precisem de ajuda de operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. Muito obrigada pela participação na teleconferência das Indústrias Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2016. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet e pode ser acessado pelo site www.home.com, na área de Relações com Investidores. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento e que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor financeiro e de relações com investidores. Inicialmente, os executivos irão apresentar os resultados do quarto trimestre de 2016. Na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano.
Obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do quarto trimestre de 2016 das Indústrias Home. Reportamos hoje nosso resultado trimestral e anual ainda com muitos desafios. Continuamos com uma demanda muito fraca no mercado doméstico para máquinas home. Entretanto, nós conseguimos um consistente crescimento nas exportações dessa unidade, apesar das pressões de margens sentidas desde junho com a apreciação da moeda local. Também em 2016, notamos uma melhora significativa da entrada de pedidos da unidade de negócio Burkhardt & Weber, na Alemanha, e de sua carteira de pedidos para 2017. Assim, voltamos à sua normalidade. Adicionalmente, nós estamos apresentando melhoras importantes na margem de fundidos usinados no ano de 2016. Dessa forma, conseguimos manter um balanço consolidado sólido ao final do ano, com pouco consumo de caixa. Para 2017, nós devemos continuar a enfrentar um ambiente desafiador para a indústria nacional, com fraca demanda por máquinas e com moeda local valorizada. Portanto, nós efetuamos ajustes importantes em nossa estrutura, principalmente no quarto trimestre de 2016, o qual impactou tanto caixa quanto o resultado. Entretanto, esses ajustes são importantes para a recuperação de rentabilidade em 2017, mesmo em um ambiente de baixa demanda. Estamos confiantes que estamos fazendo as escolhas corretas e continuamos capturando as oportunidades. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do quarto trimestre do ano de 2016.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação mais uma vez na nossa teleconferência. Gostaria de começar pelo slide número 3, onde nós destacamos um crescimento importante da receita de fundidos usinados em 2016, aproximadamente 54%, né? Bastante impulsionada por peças de grande porte, e o segmento agrícola também começa a dar sinais de recuperação. Com esse crescimento, também nos permitiu ter uma evolução importante de margens em 2016, onde margem bruta cresceu 5 pontos percentuais e aproximadamente 4 em termos de margem EBITDA, que ajudou de forma bastante significativa no ano de 2016 em termos de geração de caixa. O EBITDA no quarto trimestre de 2016 ele foi negativo em 12,6 milhões. Né? Aqui tem um impacto bastante importante, precisa ser mencionado, de aproximadamente 12,4 milhões de reais, que referem-se aos ajustes de estrutura que o Cassiano comentou agora há pouco, onde nós fizemos reorganizações, principalmente em áreas indiretas, para que a gente adequasse ainda mais a nossa estrutura à demanda, principalmente de máquinas no mercado doméstico, e pudesse estar melhor estruturado para enfrentar 2017. Em termos de dívida líquida, a dívida líquida cresceu em 2016 5,3 milhões, né? Contudo, essa dívida líquida em 2016 ela foi impactada por 17,3 milhões, que é o impacto anual dos ajustes de estrutura que nós fizemos, né? O que demonstra que, operacionalmente, num nível normal de atividade, operacionalmente, nós estamos gerando, continuamos gerando consistentemente caixa. Né? E terminamos o ano de 2016 numa posição ainda bastante sólida em termos financeiros. Aqui também destacamos a entrada de pedidos, que subiu 27,7%, aqui principalmente pelo crescimento, forte crescimento na subsidiária alemã BW, né? Que no ano de 2016 cresceu mais de 250% em entrada de pedidos, isso muito em virtude de uma retomada do mercado chinês por bens de capital e também pelo desenvolvimento de novos segmentos, como o óleo e gás, por exemplo, e o aeroespacial, né, que não eram tão tradicionais na BW, que nos permitiram, então, ter uma entrada de pedidos bastante sólida, que nos dá, de novo, uma confiança de que ela deve retornar aos níveis normais de atividade aí em 2017. A parte de fundidos usinados também cresceu aproximadamente 7%, né? 2015 já foi um ano muito bom de entrada de pedidos para fundidos usinados, tanto que refletiu numa boa performance em 2016, né? E é uma unidade que continua bastante sólida para 2017. E na parte de máquinas, a entrada de pedidos ficou praticamente estável, uma redução no mercado doméstico, uma expansão na parte de mercado externo. Por para o slide 4, aqui é o PIB industrial em formação bruta de capital fixo. Né? Isso reflete bastante o que a gente vem dizendo, o tamanho do desafio que tem o mercado doméstico tem nos imposto em relação à demanda por máquinas, por bens de capital. Né? A gente já vê 2 anos de PIB industrial e formação bruta de capital fixo em níveis bastante negativos, né? O que obviamente desencorajam os industriais a realizarem novos investimentos, principalmente aqueles que são relacionados à expansão, né? Que é o que impulsiona de fato o crescimento do investimento. Então, muitos dos investimentos feitos em 2016 são voltados para a renovação de parque, ou seja, você modernizar o parque fabril, trocando máquinas mais antigas por máquinas com idade média menor. No slide número 5, a utilização de capacidade da indústria continua bastante estável com 2015, né, mas em níveis bastante abaixo do que a gente vê desde 2011, né, que demonstra que ainda a indústria tem, de uma maneira geral, uma capacidade ociosa para ser preenchida antes que venha um novo ciclo de investimentos, e isso a gente vê de forma bastante clara na nossa entrada de pedidos da parte de máquinas, principalmente no mercado doméstico, que é onde houve a maior redução. E na parte de confiança do empresário, houve na segunda metade do ano, principalmente na segunda metade do ano de 2016, uma recuperação desse índice que estava lá em janeiro, fevereiro de 2016, patamar de 36,5, ele subiu. Passou dos 50, pois voltou um pouco, tendo em vista que o país não tem respondido, né, de forma mais concreta do ponto de vista econômico, e se estabilizou aí no, perto dos 50 pontos, que mostra que ainda não tem um cenário com forte indicativo de que haverá investimentos, uma recuperação dos investimentos no curto prazo. Slide número 6. Na parte de máquinas home, aqui a distribuição, ou seja, os mercados que consomem nossos equipamentos. Aqui não tem nenhum segmento que a gente possa destacar que tenha recentemente demonstrado que haverá uma retomada, que tem um nível de investimento já bastante forte ou que tem algum indicativo de crescimento do investimento para 2017, né? Todos os segmentos ainda continuam bastante moderados em termos de níveis de investimento, né? A BW, eu acho que aqui o grande destaque, ou seja, que eu comentei na parte de novos segmentos que a gente tem procurado, a parte de óleo e gás, representou 18% da receita em 2016. Esse foi um pacote que nós vendemos em abril de 2015 para um cliente no Oriente Médio, né? Parte foi entregue em 2016, agora no quarto trimestre, e uma parte ainda para ser entregue ao longo de 2017. E na parte de fundidos e usinados, né, o segmento de energia, que principalmente energia eólica, representando 69% do faturamento de 2016, né? A parte automotivo comercial, que principalmente a parte de caminhões, é o que tem, a gente vê pelas performances, tem sofrido bastante, né? Agricultura, embora tenha caído percentualmente, se a gente olhar pelo volume de crescimento da receita, do ponto de vista absoluto, ele apresenta uma certa melhora, assim como a parte de construção, mesmo mantendo estável, como a receita cresceu, obviamente o volume absoluto de faturamento em 2016 foi melhor do que 2015. No slide número 7, aqui a distribuição da receita por unidade de negócio. 2016, a parte de máquinas home perdeu participação de 51 para 45, aqui principalmente em virtude da redução da demanda no mercado doméstico. A BW, a gente já vem ao longo dos últimos trimestres anunciando que a performance dela, embora tenha sido uma performance melhor no quarto trimestre, assim como prevíamos, no ano de 2016, o faturamento foi bastante abaixo em virtude daquele gap de entrada de pedidos no segundo semestre do ano de 2015, né, pela desaceleração principalmente do mercado asiático, né. Então caiu a sua participação de 27% para 20%, e fundidos e usinados, com incremento de 54% da receita, subiu sua participação de 22% para 36% da receita líquida consolidada em 2016. Temos de distribuição geográfica da receita, no slide número 8. O Brasil sobe de 59 para 65, aqui principalmente pelo forte crescimento da unidade de fundidos e usinados, onde a maioria das receitas são destinadas ao mercado doméstico, né? Europa continua sendo o principal mercado consumidor fora do Brasil, mas pela redução do volume de faturamento da BW, conforme comentei agora há pouco, ela caiu sua participação de 30% para 22%, né? E os demais países e continentes continuam praticamente estáveis em relação a 2015. No slide número 9, temos de entrada de pedidos. Máquinas, no quarto trimestre a gente vê uma redução em relação ao quarto trimestre de 2015, que principalmente é mercado doméstico, né? Porque se a gente olha isso estratificado, o mercado externo teve um crescimento bastante significativo, né? BW, a gente já vende, né, ao longo de todo o ano com uma entrada bastante superior a 2015, né? E fundidos e usinados no quarto trimestre também cresceu bastante em relação ao quarto trimestre de 2015. Aqui tem um certo aspecto de concentração pontual, né, como pedidos principalmente para as peças pesadas são colocados por tranches, acaba que quando uma análise por trimestre pode haver alguma concentração. Então é melhor a gente analisar por ano. Quando a gente vai analisar por ano, a gente vê um crescimento de 6,9%, o que materializa que continua bastante sólida em termos de entrada de pedidos. A BW no ano, conforme já comentei, um crescimento bastante expressivo, né? E a parte de máquinas mostrando uma estabilidade, mas se isso estratificado, a gente vê o mercado doméstico reduzindo e um crescimento bastante interessante na parte de mercado externo, embora, obviamente, agora um pouco mais pressionado pela apreciação, a margem mais pressionada pela apreciação cambial. A carteira de pedidos, o principal destaque é para a parte de máquinas da BW na Alemanha, pelo forte entrada de pedidos, terminou com, em 2016 com uma carteira bastante sólida para as entregas em 2017. Né? Máquinas Home, menor entrada de pedidos, obviamente tem uma redução da carteira. Né? E fundidos usinados, caiu 23,4%, mas a gente vê que o nível de entrada de pedidos ainda continua bastante forte, o que demonstra que ainda tem uma boa perspectiva. Slide número 10, em termos de estrutura de custos, embora tenha havido uma redução em termos de volume de produção na parte de máquinas home, né? A gente, através de atributos de flexibilidade, como banco de horas, os próprios ajustes de estrutura que fizemos, e a utilização de férias concentradas, por exemplo, permitiu com que a gente mantivesse uma eficiência bastante razoável dentro das fábricas. Então, a estrutura de custos não teve tanto impacto em 2016, se a gente olhar em relação a 2015. No slide número 11, em termos de rentabilidade, a gente vê no quarto trimestre de 2016 a margem bruta reduzindo para 16,2%, em relação ao quarto trimestre de 2015, que foi 23,9%. Aqui tem o impacto dos 12,4 milhões de rescisões no quarto trimestre de 2016. Né? A gente tem um mercado externo mais relevante dentro da receita do quarto trimestre de 2016, porém, com a apreciação do real, uma margem mais deprimida, e a própria BW, que no quarto trimestre de 2015 foi muito forte a performance dela, no quarto trimestre de 2016 foi uma boa performance, mas não tão forte quanto foi o quarto trimestre de 2015, que acabou impactando na margem bruta do quarto trimestre de 2016. Quando a gente olha a margem operacional, né, assim como a gente vai ver no próximo slide na margem EBITDA, o impacto é ainda maior, e aqui além dos impactos que eu mencionei aqui na margem bruta, nós temos mais dois impactos significativos quando a gente olha o quarto trimestre de 2016 e o quarto trimestre de 2015, que são, de novo, a parte dos ajustes de estrutura operacional, né? E aí a parte que vai nas despesas operacionais, aí principalmente as áreas administrativas, né? E principalmente que em 2015, no quarto trimestre, nós fizemos a alienação de dois imóveis não estratégicos, né, que impactaram o EBIT e o EBITDA do quarto trimestre de 2015 em aproximadamente 22 milhões, e esse evento, obviamente, não se repetiu no quarto trimestre de 2016. Então, a gente vê um delta bastante grande quando comparado esses dois trimestres. No slide seguinte, já mencionei, no EBITDA também são as mesmas razões do EBIT, né? E em termos de lucro líquido, nós tivemos prejuízo no quarto trimestre de 2016, assim como no ano 2016, e além dos motivos já explicados, adicionalmente a apreciação do câmbio acaba impactando a variação cambial no resultado financeiro, né? Se a gente olhar principalmente quando a gente olha o ano de 16 com 15, né, foi um delta aí de aproximadamente 18 milhões de reais. Slide número 13, aqui a performance por unidade de negócio. Máquinas Home, a gente vê uma redução da receita de 307 milhões para 263. Aqui a redução é principalmente de demanda de máquinas novas no mercado doméstico. Né? Tem mais presença em 2016 de mercado externo, com apreciação cambial acaba tendo uma margem menor, né? O que impacta, o que ocasiona essa redução, ou seja, a redução de volume aliado ao mix de composição da receita, nessa redução de 30,1% para 26,9% de margem bruta. No EBITDA, a gente vê um impacto maior, né? Também tem os mesmos motivos e, adicionalmente, tem o impacto da alienação dos dois imóveis não operacionais, que impactaram em 21,9 milhões em 2015 e não tivemos alienação de imóveis em 2016. Parte de máquinas BW, o faturamento, como a gente mencionou, foi menor em 2016, né? O que reduziu tanto a margem bruta quanto a margem EBITDA. Porém, como a gente já mencionou, a BW teve um volume de entrada de pedidos bastante significativo em 2016, é uma carteira extremamente sólida, o que nos dá bastante confiança de que ela deve voltar aos níveis normais de performance e atividade para 2017. E por fim, a parte de fundidos e usinados, aqui, como eu comentei no primeiro slide, teve um crescimento de 54% na receita, né? E com isso nos permitiu ter uma evolução positiva muito importante em termos de margem, tanto de margem bruta quanto geração de caixa, ou seja, a margem EBITDA subindo de 5,5% para 9,4% em 2016. Slide número 14, aqui é a posição líquida de caixa. Conforme também já comentei, a dívida líquida aumentou 5,3 milhões, porém ela está aqui impactada principalmente pelo efeito dos ajustes de estrutura em 17,3 milhões. Há também o impacto de uma recompra terminada lá em abril de 2016, que consumiu 5,7 milhões. De novo, acho que é importante aqui entender que operacionalmente, ou seja, excluídos esses impactos não tão usuais, operacionalmente nós continuamos bastante consistentes em termos de geração de caixa. No slide número 15, aqui é a performance da ação, né, no média dos últimos 2 anos. A gente vê a performance, principalmente em 2017, no início de 2017, a ação apresentou uma performance bastante, uma evolução bastante importante na sua performance, mostrando que, ou seja, a gente tem capturado todas as oportunidades que a gente tem conseguido, temos gerado consistentemente caixa, né? De certa forma, isso acaba se refletindo na performance da ação, que comparado com o Ibovespa, nessa média móvel dos últimos 2 anos, ficou bastante acima. Com isso, a gente conclui a apresentação do quarto trimestre do ano de 2016. A gente abre agora para perguntas e respostas e já aproveitamos para agradecer novamente a presença de todos.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, como não há perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Por favor, senhor Luiz Cassiano.
Bom, obrigado a todos por participarem na conferência de resultados da Home e nós estamos aqui à disposição se houver alguma dúvida. Obrigado.
A teleconferência das indústrias Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.